A superioridade da Torá e das boas ações em relação a todos os prazeres desse mundo se percebe e demonstra sua importância nesse mundo. Afinal de contas, não é igual um prazer espiritual de um prazer material. Como está escrito no Teilim, nos Salmos, e o que o Rabbi Yossi ben Kismar responde: Tov li Torat picha, é melhor para mim a Torá da sua boca, me alfei zahav hasser, do que milhares de moedas de ouro e de prata. Mas mais do que isso, quando se trata do mundo vindouro, aí é que se vê uma gigantesca diferença. Por quê? Porque, como o Rabbi Yossi ben Kismar diz, no momento que a pessoa parte do mundo, não a acompanha ouro e prata. A única coisa que acompanha a pessoa mesmo é Torá, uma Ma'asim Tovim, a Torá e boas ações. E o Talmud conta sobre o Munbaz HaMelech, o rei Munbaz, que desperdiçou, entre aspas, todo o dinheiro dos seus pais e tudo aquilo que a sua família conseguiu ajuntar, uma grande fortuna, um rei, e ele distribuiu isso nos anos de fome. E vieram perguntar para ele: os teus pais, os teus irmãos, acumulam uma fortuna e você assim desperdiça tudo de uma vez? E o Munbaz responde para eles da seguinte forma: os meus pais guardaram aqui embaixo, eu guardei lá em cima. Meus pais guardaram no lugar onde a mão consegue alcançar, eu guardei num lugar onde nenhuma mão alcança. Os meus pais fizeram algo que não gerava frutos, e eu guardei num lugar onde gera frutos. Meus pais guardaram tesouros de dinheiro, e eu guardei tesouros de vidas. Meus pais guardaram para os outros, e eu guardei para mim mesmo. Meus pais guardaram neste mundo, e eu guardei para o mundo vindouro. Bonito, né? Isso disse o rei Munbaz. Tem mais um detalhe interessante, que tem um midrash, e baseado nesse midrash, o Hafetz Chaim conta uma parábola. Tem um midrash que diz que a pessoa tem três queridos, três amigos próximos. São a sua família, o seu dinheiro e as suas ações. E quando chega o momento da pessoa falecer, a pessoa pede ajuda, assim diz o midrash, a pessoa pede ajuda para todos eles. E os parentes dizem que eles não vão poder fazer nada por ele. O dinheiro também diz que não dá para fazer nada. E o midrash traz versículos da Torá, dos profetas, dos salmos, que demonstram essa falta de poder que se tem no dia da morte em relação à família, dinheiro. E finalmente, ele pede para os seus atos, as suas boas ações. E elas dizem que elas vão primeiro, elas vão na frente dele. Robert Stein conta a seguinte parábola. Um Yehudi, pessoa, recebeu uma intimação para se apresentar num julgamento perante o rei. Essa intimação era muito clara e imediata. Era uma chamada de urgência e repentina. E ele nem sabe sobre o que se trata. Fica totalmente desesperado. O que vai ser? Não sabe nem do que se trata. Não só que não sabe do que se trata, ele fica pensando: será que alguém falou alguma coisa de mal? Mas eu sempre me comportei tão bem. E quem vai ter que me defender sou eu mesmo. Não tenho advogado de defesa. Eu que tenho que me defender. Eu nunca falei com um rei na vida. E de repente agora eu vou ter que conseguir. Eu não, sim, falei com um rei na vida, mas não tantas vezes assim para saber quais palavras usar perante um julgamento. É uma coisa muito, muito amedrontadora. E essa pessoa começa a pensar: ir sozinho não vai dar certo. Eu preciso ir acompanhado. Eu preciso ir acompanhado, alguém que vai testemunhar, alguém que vai falar, alguém que vai interceder. Eu preciso de alguém. E a pessoa tem três conhecidos, três tipos de conhecidos. Tem aqueles amigos que ele encontra todos os dias e ele curte e está em contato com eles assim o tempo todo, maioria do dia. Ele se sente muito ligado a essas pessoas. Depois tem aqueles que não, que ele vê uma ou duas vezes por dia. São amigos, mas ele não convive com eles. Em terceiro lugar, tem aquele grupo que ele encontra de vez em nunca, assim, uma vez por semana, uma vez por mês. Aqueles amigos do bom dia, do boa tarde, como vai? Esse é o amigo. Amigo mais distante. Logicamente, em primeiro lugar, ele se volta para os colegas próximos e pede para eles: por favor, venham comigo, me acompanhem nesse julgamento, para que eu consiga me manter firme perante os acusadores. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, para o seu espanto, esses amigos demonstram que não vão poder acompanhá-lo. E eles se esquivam e dizem: nós não podemos largar os nossos negócios. Para isso, a gente não vai poder fazer muita coisa por você. Nós podemos, no máximo, assim, te acompanhar um pouquinho, te desejar uma boa viagem, boa sorte. E é só isso. Fica deprimido e vai para o seu segundo grupo de amigos. Aqueles que não são aqueles que ele convive, mas são aqueles que ele encontra uma ou duas vezes por dia. Talvez eles sim vão poder vir junto. E para o seu espanto, eles até concordam em acompanhar, mas eles acompanham somente até o portão do palácio. Eles têm empatia, eles sentem o sofrimento, a dificuldade, a preocupação, mas eles também dizem que eles não vão poder entrar. De jeito nenhum, não vão entrar. Eles não podem ir perante o rei. Não fica bem, eles não conseguem. Eles acompanham somente até a porta do palácio. Dá uma força já. Bom, nessa situação, ele resolve ir para o terceiro grupo dos amigos. Aqueles bem distantes, que ele de vez em quando, ele nem lembra o nome deles. Ele encontra com eles. De vez em nunca, ele conta o que está acontecendo. Ele não está esperando muita coisa deles, mas para o seu espanto, eles sim falam: não tem problema, nós vamos acompanhar, nós vamos com você até perante o rei, e nós temos lá algumas boas ligações, bons contatos, nós vamos acompanhar você, e com certeza nós vamos falar bem de você. O que nós não fazemos por um amigo? Diz o Hafetz Chaim: são três tipos de amigos. De fato, são três tipos de amigos que a pessoa tem. O primeiro grupo é aquele grupo dos muito próximos. É o trabalho, é a carreira, é o dinheiro. Aquilo que a pessoa se dedica a maioria da sua vida para acumular. A pessoa dedica o melhor dos seus anos e das suas horas para conseguir acumular riqueza. Mas quando chega no momento que a pessoa está partindo do mundo, quando ele precisa se apresentar perante o tribunal celestial, a prata, o ouro não acompanham ele. Conforme está escrito no Teilim, no Salmos 49, que se fala inclusive na casa de enlutados, Deus nos livre, que não morrendo que se leva tudo. A honra não segue atrás da pessoa. O dinheiro continua no banco ou no cofre. E no momento que a pessoa parte do mundo, essa riqueza já não é dele, já fica para os outros. E ele vai para o túmulo sem nada dessas coisas. Nada dessas coisas acompanha a pessoa. E aí vem o segundo grupo. O segundo grupo são a família. Aquelas poucas horas que sobram do dia que a pessoa pode dedicar depois do trabalho para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. Esses ficam muito sofridos com a partida e acompanham ele muito fielmente, mas somente até o túmulo. Lá eles falam palavras de despedida, eles erguem uma sepultura, uma lápide, falam kadish, mas eles não podem acompanhar além disso. E depois de um tempo, já por decreto divino, a natureza é assim, depois de um ano, já passa devagarzinho a se esquecer daquela pessoa. No final das contas, no julgamento perante o Tribunal Celestial, só acompanham aqueles amigos do terceiro grupo. É a Torá e as boas ações que a pessoa faz. Amigos desses, que a pessoa não se dedica tanto assim. É a menor parte do dia que é dedicada. Alguns minutos entre Mincha e Arvit, dá para a pessoa estudar um pouquinho de Torá, ouvir uma aula. Uma hora por semana ele dedica para uma aula semanal. No final do mês, ele dá o maaser 10% do que ele recebeu como tzedakah. E assim vai. Tem alguns momentos assim que a pessoa dedica para Torá e boas ações. De vez em quando. Esses são os que vão vir perante a pessoa, perante o tribunal celestial, e defender a pessoa. Quando se recebe essa intimação imediata e de urgência para se apresentar perante o tribunal, só esses daqui que estão. Somente a Torá tishmor alecha, como diz aqui o versículo, a Torá é que vai proteger você. A Torá e as boas ações é que acompanham a pessoa perante o tribunal celestial.